Fala pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição do nosso Na Pista aqui, já aí esquentando os motores, olhando aí para a temporada 2024 da Fórmula 1. Nessa semana já estão rolando lá os testes de pré-temporada no Bahrein. Semana que vem já tem final de semana de corrida para valer no próprio circuito de Sakhir, né? E nessa semana a gente já está fazendo aí os preparativos, fazendo aí o aquecimento para essa temporada, fazendo a análise das equipes, né? Ontem saiu aí o programa sobre a Red Bull, né? E hoje a gente dá continuidade aí nas nossas análises, nos nossos programas. Só conferir lá também na nossa página no Instagram, no @QLSportsF1. Tem lá postagens diárias lá sobre as equipes, sobre o que está rolando no mundo da Fórmula 1 também, tá bom? E também você pode acompanhar o episódio anterior, né, sobre a Red Bull. Os outros episódios também do nosso podcast aí no seu agregador de áudio, tá bom? Também no nosso Instagram, no @QLSportsF1, tem lá nos destaques, só você entrar lá e acessar os links, tá bom? O programa de hoje a gente vai falar sobre a Mercedes, né? A Mercedes aí, equipe que dominou a era híbrida da Fórmula 1 na última década, né, nos anos 2010 aí. E a Mercedes que conquistou um improvável vice-campeonato mundial de construtores na última temporada, mesmo com uma série de problemas aí, a Mercedes conseguiu terminar o campeonato na segunda colocação e vive agora em 2024 um clima já de despedida, né? Já que o modelo de 2024 lançado, o W15, vai ser o modelo do Last Dance de Lewis Hamilton pela flecha de prata, né? Vai ser o último modelo guiado aí pelo Hamilton na escuderia alemã, né? Hamilton e Russell vão pilotar pela equipe Mercedes aí em 2024, tentando melhorar as perspectivas da equipe, né? Desde carro lá, o W12, que foi o carro que levou o Hamilton à disputa até a última corrida lá com o Verstappen, que a Mercedes não consegue um carro realmente competitivo, ou que ele realmente possa fazer frente ali à principal concorrente, que é a Red Bull, no campeonato tanto de pilotos quanto de construtores, né? O W13, né, que foi o carro subsequente ali, que foi o carro utilizado na temporada 2022, chegou até a vencer uma corrida ali no Brasil com o George Russell, mas na minha visão e até em muitas declarações aí de quem está dentro da Fórmula 1, dos próprios envolvidos ali na Mercedes, era um carro pior até que o W14, né, menos confiável, era um carro que quebrava muito, era dificilmente tinha tanta consistência assim no campeonato, né? Tanto que tirou o Hamilton de muitas corridas. E o W14, que foi um carro de 2023, já foi um pouco mais estável, né? Já foi um carro que conseguiu entregar um pouquinho mais, porém sem nenhuma vitória, né? Até porque a concorrência, a Red Bull, estava muito superior. A Ferrari em alguns momentos conseguiu superar a Mercedes, vencendo até uma corrida ali em Singapura. Mas a Mercedes, ela conseguiu mostrar um trabalho de equipe forte ainda, né? Talvez seja juntamente da Red Bull a equipe que mais tenha o investimento ali na categoria, maior número de funcionários, maior trabalho ali no desenvolvimento também de material. E como eu falei no começo aqui do episódio, né? A Mercedes, ela dominou a era híbrida da Fórmula 1, então é uma equipe que não desaprendeu a disputar o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de uma hora para outra, né? São momentos ali que você tem carros melhores, carros piores, momentos de bom desenvolvimento ou não, né? Então a Mercedes aposta aí tudo no W15, num carro que teve o seu projeto revisto, né? Dessa linha do W13, do 14, chegando no W15, talvez seja o carro que tenha o projeto mais revisado desses últimos anos aí da Mercedes. Ela vai procurar bastante linhas aerodinâmicas, voltar a ter um carro que ele possa ser mais firme nas classificações, sobretudo. A Mercedes ela ficou muito para trás no conceito de classificação, nas disputas pelas primeiras colocações com os outros carros, né? Isso é notório. E ela tinha dificuldades para poder lutar com a McLaren, com a Aston Martin, que são equipes que são suas clientes em termos de motor. Então, se você não tem tanta diferença na unidade de potência, no motor, com essas equipes, né, se você talvez até tenha um motor melhor para você do que para suas clientes, né? Ou se não for o mesmo motor, o problema está no carro, está na aerodinâmica, está naquilo que é desenvolvido, está naquilo que é trabalhado semanalmente para o desenvolvimento do carro. Então vai ser interessante demais ver como que a Mercedes pode desenvolver isso. E sobretudo, como que a Mercedes pode desenvolver isso com o Hamilton, né? O Hamilton que a cada corrida que vai passar vai chegando mais próximo do fim do seu vínculo com a Mercedes, né? Já está tudo certo que o Hamilton vai para a Ferrari na temporada 2025. É ver como vai ser esse comportamento do heptacampeão, né? Se ele vai ter condições de lutar por vitórias, se ele vai ter condições de trabalhar firme ali por pódios, como que vai ser essa convivência no último ano, na última temporada aí de Hamilton junto à Mercedes, né? E o quanto que a Mercedes vai poder privilegiar ou explorar o trabalho do Russell, né? O Russell, ele nas duas temporadas que ele teve com o Hamilton como companheiro de equipe aí na Mercedes, em nenhum momento a gente pode dizer que o Russell aliviou o pé, né? E muitas vezes ele teve condições e andou na frente do Hamilton, porque tinha um desempenho melhor, é um piloto extremamente competente, um piloto completo, né? Dessa considerada nova geração da Fórmula 1, né? Já tem uma geração um pouco mais nova aí que entrou depois do Russell, mas o Russell é dessa geração de Verstappen, de Norris, de Leclerc, né? Que tem uma qualidade muito boa, tem potencial até para, quem sabe, um dia ser um campeão do mundo. Então é um piloto que durante muito tempo foi até conhecido como Mr. Consistência, né? Conseguia pontos, conseguia pódios, conseguia ali manter um bom trabalho com a Mercedes mesmo numa fase ruim, né? Acabou sendo extremamente prejudicado ali naquele final de temporada do ano passado com alguns resultados, né? Mas foi essencial para a Mercedes chegar no segundo lugar ali entre os construtores, garantir uma graninha a mais ali na disputa diretamente com a Ferrari. Então acho que a Mercedes ela vai em busca, sim, de tentar fazer frente ali à Red Bull, né? De continuar sendo competitivo e forte contra a Ferrari, contra a McLaren, talvez contra o Aston Martin ali, que venha forte também. Mas o objetivo talvez seja lutar mais firmemente por vitórias, né? Conseguir ali, se não conseguir, por exemplo, uma vitória, mas chegar ali mais próximo de estar um segundo lugar, de realmente incomodar, né, a Red Bull, que na última temporada acabou não tendo esse incômodo, acabou sendo muito soberana, e o segundo lugar da Mercedes acabou sendo algo, como que eu posso dizer, acabou sendo um prêmio, né, um campeonato ali à parte, um título entre as normais, porque o carro da Red Bull estava muito acima dos demais e a Mercedes ela conseguiu se sobressair ali. Agora é tentar chegar num ponto de igualdade ou de pelo menos disputa com a Red Bull. E para você, qual que é a sua opinião sobre aí o ano de 2024 da Mercedes? O que você espera da flecha de prata aí no último ano do Hamilton guiando pela equipe alemã? Deixa lá sua opinião no @queresportsf1, tá bom? Daqui a pouco também já tem as informações aí da pré-temporada lá no nosso feed também. E você pode acompanhar todo o nosso conteúdo sobre a temporada da Fórmula 1 que vem chegando aí. Galera, um abraço e até a próxima. Valeu!